voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari FM, também do Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central. Agora são 7:50, 7:50. Estamos recebendo aqui o pessoal da Escola Josias Hinojosa, os alunos, o professor Edson Moraes, que eu brinquei com ele agora há pouco, né? No final do programa, professor, a gente vai falar sobre sua saída, mas no início nós vamos aí cumprimentá-lo, falar sobre as competições, né, que vocês participaram, os meninos aí participaram no final do ano, foi do campeonato de lançamento de foguetes no Rio de Janeiro e também a viagem à China para participar da competição de matemática, né, o campeonato de matemática. Professor Edson, muito bom dia, feliz ano novo e vai logo desculpando as brincadeiras. Você já está acostumado já.
Já, né? Com certeza, foi uma parceria que deu certo, hein, Roberto?
Graças a Deus.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a você, rádio ouvinte, né, do jornal, né, desse grande comunicador do Sertão do Araripe. É um prazer sempre, né, estar aqui nessa emissora, em especial no seu programa, por você dar sempre transparência, né, e a abertura. Na vinda para cá, eu estava ouvindo o professor Sebastião falando, né?
Sim,
exatamente, da abertura que você dá aos projetos escolares.
Isso é o sempre... projeto ali dele, assim como de vocês também, né? Que eu participei de um sarau ali, foi muito bonito, muita poesia. Muito. Eu saí de lá, já sou apaixonado pela mulher, eu saí mais apaixonado ainda. Quando eu cheguei em casa, fui logo beijando, comprei uma rosa no caminho, que ali me inspirou, viu? O sarau de vocês.
Foi muito bem.
Apresente aí os meninos aí, vá. Da esquerda para a direita ali, o pessoal do lançamento de foguetes.
Exatamente. Né? Então, Gilmar. Está aqui conosco Gilmar, né? Francisco Gilmar, Antônio Matheus.
O Antônio Matheus é o irmão de Gilmar também?
E o irmão de Gilmar, o Jean.
Jean. Isso aí foi para o Rio de Janeiro, né?
Exatamente.
E ali é o que foi para a China.
Isso. Está aqui o Wesley Santos, né?
Dá um bom dia aí, Wesley.
Bom dia, doutor Roberto, e a todos os ouvintes da Arari. É um grande prazer estar aqui novamente para compartilhar minha experiência na viagem da China.
Vamos falar já sobre a China. Você andou no muro da muralha lá da China?
Sim, eu visitei a muralha da China e vários outros pontos turísticos da China e é...
Rapaz, isso aí não é para todo, é uma oportunidade, não é para todo mundo, não é uma oportunidade como essa, né, bicho? E você vem com a carinha até mais redondinha mesmo, parecendo com o chinês. É brincadeira, Gilmar. Bom, professor, falando sério, vamos falar da competição. Como é que foi a competição lá do foguete, lá no Rio de Janeiro?
Pô, muito bem, Roberto. Ela já é mais próxima da gente, né, nossa realidade. A escola mesmo já participou pelo segundo ano seguido, né? Ela sempre acontece entre setembro e novembro. Porque são várias delegações do Brasil todo, várias escolas que podem ser convidadas, né? Basta aquela oportunidade da escola se organizar, fazer seus lançamentos, e se alcançar valores acima de 100, 150 metros, são convidados a participar da Jornada Nacional de Foguetes, lá em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.
Vocês já foram quantas vezes lá?
Nós já fomos duas vezes.
Duas vezes, né?
Não sei se você recorda, ano passado nós fomos, né? Alcançamos ainda o vice-campeonato.
Vice-campeonato.
Né? Esse ano nós fomos e tá aqui o caneco, né?
Disseram o caneco.
De campeão, né? A gente tem a brincadeira de dizer, né, caneco, mas o troféu é bem sugestivo, né? Bem bonito.
E é uma coisa para ser guardada lá na escola, né?
Os meninos recebem medalhas, certificados, né? E a escola, né, sempre recebe o troféu.
Então vamos falar com os meninos aí para ver como é que foi. Vamos começar lá com... É o Gilmar. Gilmar, como é que foi? Foi difícil? Qual foi a distância alcançada por vocês?
Inicialmente, no campeonato que teve na nossa escola, a gente conseguiu chegar numa distância de 187 metros, salvo engano, né, Edson?
Isso.
Foi até uma distância boa. E só até agradecer, né? Foi até que deu uma distância boa. E lá foi 200 e quanto?
254,6. A gente bateu o recorde.
E foi o que fizeram para terminar o bicho, que o bicho andou mais.
A gente só estudou, aí foi atrás de melhorar o foguete, melhorar o bico, as aletas, uhum. E chegamos à fórmula que a gente utilizou lá. A gente bateu 254 metros e bateu nosso atual recorde.
E o recorde de lá é quanto?
O de lá atualmente é 365.
O pessoal que chegou a alcançar essa distância não estava participando, não, né?
Se não me engano, foi outra turma, né? É porque lá são assim, lá são...
Ah, dividido em turmas, já.
Lá são seis ou sete turmas?
Oito turmas.
São oito? Esse ano foram oito turmas. A nossa foi a quarta. Aí cada turma tem um campeão. Aí essa eu acho que foi na segunda ou foi na terceira turma.
Muito bem. E aí foi realmente uma distância, você, o recorde de vocês que se falou, né? 254. 254 metros. E Rio de Janeiro lá, Márcio, como é? Gostou também?
Opa.
Turisticamente falando agora, sem ser da competição.
Jean Francisco aqui. Foi bem interessante poder compartilhar. Obrigado, primeiramente, por o senhor permitir a gente compartilhar a nossa experiência que a gente teve lá no Rio de Janeiro.
Sim.
Foi tudo bastante interessante. Nós visitamos vários lugares turísticos lá. A gente só não passou num que a gente arrebentou. Porque, infelizmente, não deu.
Era contramão, né?
mas a gente visitou a Praça do Arco, foi bem interessante. Meu colega antes, né, aproveitou para tirar a foto com uns policiais lá, que são diferenciados, que ele gostou do pessoal de lá. Aí...
O Antônio quer ser policial, Antônio?
Policial federal, se Deus
federal,
quiser.
Federal, né?
Uhum.
Certo.
Foi bastante interessante. A gente também ganhou uma revista da da Sociedade Astronômica Brasileira.
Sim.
A segunda versão, que fala sobre galáxias e também fala da influência de buracos negros, da sua gravidade imensa e a influência da sua própria gravidade no nosso tempo de vida, que é bastante interessante para quem quiser estudar.
Quem gosta do assunto, né?
Quem gosta do assunto.
Você deu uma lida já?
Já dei uma lida.
O buraco negro existe mesmo?
Existe. Foi descoberto recentemente, no ano passado, em dezembro.
Não, mas isso é mentira.
O quê?
O buraco negro foi descoberto ano passado, não?
Eu disse que você acredita, animal.
Ah. Você acredita, rapaz? Tenha calma.
Então...
Sim, aí...
Foi descoberto um buraco negro. Acreditavam-se que não podia existir um buraco negro com 20 vezes a massa do Sol. Eles descobriram com 70 vezes a massa do Sol.
Isso significa o quê?
Isso significa que ele tem um peso maior, 70 vezes a massa do nosso Sol. E a criação dele foi tamanha que influenciou nosso tempo aqui na Terra. Todos os objetos, inclusive no nosso tempo de vida, voltou um tempo, um segundo no tempo. Da sua imensa gravidade.
Eu me lembro disso aí. Um segundo voltou, eu me lembro disso aí. Bom, a experiência foi boa, boa, muito boa mesmo, né, professor? Professor, fala aí mais tecnicamente aí sobre o campeonato da competição de foguetes, né? O que é que significa aí um troféu como esse, um título, não só para a escola, né? Para os alunos e também falando tecnicamente, né?
Veja, Roberto, a Olimpíada... A Mostra Brasileira de Foguete, que é aquela que se dá na escola, e a Jornada Nacional de Foguete, que é essa que se dá no Rio, é uma oportunidade dos alunos trabalharem diretamente com a ciência, né? Vem na teoria o que é que acontece, o que é um lançamento de projéteis, né? Que isso é um conteúdo que já vem desde o primeiro ano. Aliado a isso, vem a reação química, ou seja, os meninos têm que manipular reagentes, têm que encontrar uma fórmula ideal, né, para que a reação não gere tanto produto, ou não gere, ou não seja insaturada, enfim, a ponto desse resultado final ser, né, um grande alcance.
Um grande alcance, né? Porque às vezes...
Até é uma forma diferenciada de aprender, né?
Exatamente.
Fora da escola.
Às vezes o bicho faz muita zoada, mas não alcança uma distância, né, desejada.
São tantas as variáveis, Roberto, que tu nem imagina, né? Desde a aerodinâmica...
Tem que ter o equilíbrio, né? Aerodinâmica, exatamente. E é sempre bom lembrar, né, professor, que não é questão de altura, é de distância.
Isso, é um alcance horizontal.
Horizontal. Bom, vamos falar agora aí da viagem à China, lá, competição de matemática. Como é que foi? Passa aí para o nosso querido...
Wesley. Novamente agradeço o espaço aqui para compartilhar nossa experiência do grupo. Os outros não puderam estar aqui hoje, mas estou aqui representando o nosso grupo, que é composto por...
Foram cinco, né?
Foram seis.
Seis.
Maria Eduarda, Vitória Adriele, Igor Cauã, Camila Batista e Camila Abreu e Ramires Batista. E assim, foi uma grande dificuldade tanto desde a arrecadação de recursos para a gente viajar, como a participação na Olimpíada propriamente dita. Que a gente teve, a gente demorou muito para chegar lá, um tempo muito longo de voo, e quando a gente chegou lá, no outro dia a gente já tinha que competir. Então a gente já estava muito exausto.
E tem a questão do fuso horário, né?
É.
Acaba com sono, tá areado, pensa que é de dia, de noite.
Isso. Isso foi uma das coisas que mais atrapalhou a gente. E, assim, a prova em si não era, não tinha muita coisa nova. Por causa que a gente já tinha, já via alguns conteúdos que caíram lá, que o que... A nossa maior dificuldade na hora da realização da prova era a questão do tempo, que era pior que o Enem, que era uma questão de 8 questões para 10 minutos. Ou seja, a gente não tinha nem 1 minuto e meio para uma questão.
Para uma questão.
Aí,
basicamente 1 minuto para cada questão.
É. Aí lá, a Olimpíada era dividida em 3 etapas e em cada dessas 3 etapas tinha mais 3 etapas, que era a etapa individual, a em dupla e a em grupo. A etapa que a gente teve mais tempo para resolver as questões foi a em grupo, que eram 20 questões para 40 minutos. Aí aumentou para 2 minutos a resolução de uma questão. Então, assim, mas todo o esforço valeu a pena. Eu não me arrependo de ter entrado nessa luta para participar dessa Olimpíada. E o que a gente traz agora, depois de a gente ter voltado dessa Olimpíada, é que a gente motive outros alunos a participar dessa Olimpíada e que corram realmente atrás, porque é uma grande realização, tanto profissional como pessoal, para a vida do jovem. E assim, nossa equipe ela não conseguiu assim, uma classificação em primeiro, segundo, terceiro lugar, mas a gente foi certificado, a escola também ganhou uma placa, e nossa equipe foi convidada para escolher um aluno para participar de uma conferência em Londres, já esse ano. Aí a gente pode escolher o aluno dentre os 6 para enviar para essa conferência em Londres.
E como é que vai ser feita a escolha?
Assim, a gente ainda não sabe, a gente vai decidir ainda, e o independente do que a pessoa que a gente foi escolher entre a gente vai ajudar para conseguir recursos, porque também é uma coisa privada, para que essa pessoa possa ir
representar
a gente em Londres.
Muito bem, parabéns, viu, cara? Parabéns mesmo. Só em vocês sair daqui para atravessar o mundo todinho aí, meu irmão, para chegar na China e representar a gente, já está de parabéns, viu? Bom, professor, é verdade mesmo que tu vai embora de Araripina, bicho? É por causa da água, é?
Ei, Roberto, são várias variáveis também.
Várias variáveis também.
Porque, na verdade, eu acho que você sabe, minha esposa está grávida. Mesmo a Araripina nos acolhendo tão bem, como aconteceu desde 2017, mas nós não temos, né, familiares aqui próximos, sabe? Então, a gente retornando para a nossa terra, lá tem nossos parentes, nossos amigos mais próximos, né? E mesmo eu me deslocando, como vai acontecer algumas vezes na semana para Bodocó, mas ela vai estar em casa, assim, definitivamente, né?
Agora, e o que é que a professora Lidênia diz e os alunos dessa tua decisão aí?
Não, foi tranquilo.
Que foi tranquilo?
Foi tranquilo.
Diz aí, Antônio.
Rapaz, com a ideia de Edson para Bodocó, a gente vai perder um grande professor, viu? Na minha opinião, ele é o professor que mais se esforça na escola.
Aí, tá vendo aí?
Mas Roberto.
É brincadeira, né? O um vai pra China, vai pro Rio de Janeiro, vai deixar a gente, pô.
E agora, né?
E agora,
e
né?
E agora, tá vendo aí, professor?
É perder o professor, Márcio. Mas é assim, Roberto.
É um ciclo.
Tudo né? É um ciclo, exatamente. A escola Érgio, né? Quando eu cheguei, a gente já tinha boas referências. A escola Érgio já era o Érgio, né? Eu acredito que eu possa ter dado minha contribuição, é verdade, mas a escola vai continuar sendo, né? Uma escola de padrão, de educação. Outros professores com certeza vão assumir, né? É desafiador, eu confesso a você. Tá aí, tanto os meninos que viajaram a nível doméstico, a nível nacional, como essa questão de espera de voo em aeroporto, quanto os meninos que foram para a China. Eu acho que não é todo mundo que tem coragem, não, sabe? Passar tantas horas...
Rapaz.
Passar, assim, afastado de casa. Pra você ter uma ideia, Roberto, eu saí de casa 11 de novembro, voltei de 28.
Vixe, Maria. Qual é que passava o
mês todo,
o
né?
O mês todo, né? Você foi primeiro para a competição no Rio, aí quando exatamente. Chegou já embarcou para a China.
Fomos, passamos de 11 a 15, né, no Rio, de novembro, e voltei dia 16, dormi em casa dia 16 e dia 17.
Eu pensei que tinha sido uma parte de dezembro, mas foi todo em novembro, né, a
viagem? Foi. Aí dia 18, embarcamos de novo para Recife. Foram duas viagens, assim, muito rápidas mesmo. Então, o acúmulo de cansaço e tudo. O que o Wesley colocou aqui, diante da Olimpíada que a gente presenciou, né? A 10ª edição da Olimpíada de Matemática, ela só veio, assim, a crescer, sabe? Nas nossas profissões, na nossa carreira, tanto na carreira deles enquanto estudantil, quanto na minha enquanto professor, é pelo fato de que é possível, né? Você sair de um sertão desse. É verdade que eu estou aqui com uma lista de pessoas, de empresas, de gente que nos ajudaram, que nos contribuiu, mas que é possível. E que se esse jovem não tivesse corrido atrás, né, se não tivesse sido apoio...
Os meninos passando para cima e para baixo todo dia ali era atrás de financiamento.
Exatamente.
Né?
Todos esses recursos, eles não iam sair. Né?
Assim. Vocês lutaram tanto na parte para estudar, né, como também da parte de patrocínio.
Exatamente.
Exatamente. Bom, Bruno, eu desejo sucesso aí na sua nova empreitada, os meninos estão tudo...
Mas antes de terminar, posso fazer um agradecimento?
Pode, meu irmão, na hora.
Queria agradecer a minha mãe, Tassiana Siqueira Vanderlei, que fez o possível e o impossível que a gente fosse pro Rio de Janeiro, né? E que, de tanta preocupação, ela até veio com a gente, né? Ela penetra aí, mas conseguiu vir, né? Aí, quero agradecer o líder da equipe também, que é Anthony Matheus, uma homem aqui também é inteligente, se esforçou pra gente ir pro Rio de Janeiro, né, Anthony?
É.
Foi um trabalho... Agradecer o professor Edson, muito obrigado também. Agradecer o pessoal do Égio, que comprou as trufas, né? Muito obrigado, pessoal, se tiver alguém escutando agora. E também mandar um abraço e um beijo para os meus parentes escutando agora. Na paz e bem.
Valeu, meu irmão. Anthony, futuro policial federal, rodoviário federal, ou é federal mesmo?
Rodovia, federal.
Federal, né?
Agenda da Polícia Federal.
Que tiver de corrupto pode cair na cadeia, viu, Marcos? Muito obrigado, meu irmão. Parabéns também, viu?
Valeu, Roberto.
Vamos lá?
Quer falar, gente? Roberto, só quero agradecer ao nosso professor. Queria dar o último agradecimento, digamos assim, oficial, né? Nosso professor correu bastante atrás de tudo. Na escola, tanto na escola quanto fora. Inclusive, até na viagem, foi ele que organizou tudo. A questão do documento, das passagens, viagens. Ele e a diretora dele, que falaram com o Estado para desenhar umas passagens e tudo. E eu queria agradecer ele. E como o Gilmar falou, a Tassiane e a Jailson, eles foram, digamos que, outros dois líderes da equipe que fizeram, digamos que, uma participação especial na nossa equipe.
Realmente, sem eles já não tinha feito muita coisa.
Fizeram mesmo. A diferença. Gilmar, meu irmão, obrigado aí, parabéns também.
Obrigado.
Wesley, que foi lá para a China. Valeu, Wesley, obrigado.
Doutor Roberto, eu quero primeiramente agradecer ao professor Edson aqui e a nossa professora Idênia, que abraçaram essa causa com o grupo que eu participei. E em primeira mão, eu quero dizer que a gente não teria conseguido sem a ajuda deles. Então, muito obrigado, professor Edson e professora Idênia, que a educação, ela vai crescer muito, muito ainda com vocês, dando a força, a contribuição de vocês para ela. E também quero agradecer a toda a população de Araripina por ter chegado junto com a gente para que a gente pudesse realizar esse grande sonho. Muito
valeu,
obrigado.
Um abraço. Professor, valeu, meu irmão. E foi um prazer conhecê-lo, né? Espero que a gente ainda se fale ou por telefone. Quando você vier aqui em Araripina, o espaço está sempre aberto para a gente falar das novidades da educação. E parabéns pelo trabalho aí, como os meninos mesmo estão reconhecendo, né?
Muito bem, Roberto. Eu também só tenho a agradecer, sabe, a essa cidade, agradecer a essa emissora que vim várias vezes, tanto no seu programa quanto no domingo, né, no programa Encontro de Irmãos. E nós temos aqui também muitas pessoas, sabe? Posso?
Pode.
Pronto. Então, Gia Motos, né, seu Antônio Gonçalves... seu Antônio, perdão.
Souza.
Souza, exatamente, do Grupo Ferreira Souza, não é isso? É. A pessoa de Itamara, representante máxima na nossa GRE, a nível da educação estadual, né? Ao prefeito doutor Raimundo Pimentel, né? Enquanto representante da prefeitura, chegou junto mesmo. A deputada Roberta Reis, ao Galego Som, ao SESC, na pessoa de Ricardo, no qual nós fizemos uma festa lá para ganhar recursos, né? A diretora da Escola Criativa, a comunidade Nova Maravilha, né? Que fez um festival para arrecadar também, a Roberto Pirralho, né? Há um cara que sempre nos apoiou desde o início, assim como você, Roberto, foi Valdir Alencar, esteve conosco junto, né? A Tião do Gesso, professora Edna, e tantas outras pessoas, tantas outras que eu sei que em virtude do espaço a gente não pode citar, né, a todos, mas assim, do fundo do nosso coração, né, do que a educação realmente necessita e precisa, a gente agradece mesmo pelo espaço, né, e pelo apoio, pela confiança, por acreditar, por ver que é possível, né, de uma realidade como a nossa. Você não tem noção, Roberto, de quantas pessoas, né, a gente passa e viu e agradeceu e compartilhou, pessoas do Brasil inteiro, né? Então, foi muito bom mesmo. Muito valeu. Obrigado a todos.
Valeu, professor. Um abraço a todos. Muito obrigado. Vamos ao intervalo aqui na Arari FM. Vamos bater a foto, né, para a gente colocar no blog. Sistema Betson vai para o apoio cultural. Arari FM.
Estamos apresentando Araripina Urgente.